Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Vortex. Eu espero que estejam todos muito bem. Peço desculpa a todos por conta que eu não gravei essas semanas. Eu comecei um curso noturno agora recentemente e não estou tendo tempo para poder gravar nos períodos da noite. Eu vou fazer as gravações no final de semana, quando eu tiver mais tempo. Como vocês podem ver, minha voz está um pouco estranha porque eu estou com infecção de garganta. Mas eu tive muito avanço no, nas pesquisas, muito avanços no Vortex, muito avanços no sensor que eu construí para detectar o Vortex em si. Eu construí um sensor que utiliza o efeito de campo eletrodinâmico para detectar uma variação anômala. Embora os Vortex fiquem alterando sua frequência, tem uma coisa em comum que eles emitem: espectro de radiação energética estática, e essa energia ela consegue acender lâmpadas à distância como uma bobina de Tesla. Quando você tem uma bobina de Tesla e tem uma lâmpada fluorescente, ao aproximar do campo eletricamente carregado da bobina, ela irá incitar os gases dentro da lâmpada, forçando o fósforo a criar o efeito luminescente que iria iluminar a lâmpada e ela ia acender. Então, partindo desse princípio, eu pensei que os vórtices estão emitindo um espectro de energia em uma banda de frequência bem mais abaixo do que a que nós conhecemos, que a maioria das nossas tecnologias e dispositivos que utilizam eletricidade ou trocam informações trabalham em uma banda de 60 Hz. E isso é comum. Dependendo de cada país, a frequência de banda de Hertz depende da fabricação dos componentes e das tecnologias. Então, é bem comum ter essa variação de frequência. E esse sensor que eu construí, ele utiliza como base um CI4011, que é basicamente um circuito integrado relacionado a sistemas de impulso elétrico e campo magnético, tipo um sensor efeito Hall. Meio que quando você coloca um LED na saída de energia e coloca um das saídas como antena, ele fica bem sensível ao campo estático. Então eu criei esse sensor para possibilitar a chance de eu construir um detector para o Vortex. Eu tentei com rádio, mas tudo que eu consegui foi chiados e alguns sons estranhos, como um barulho de um alto-falante queimando. Eu acho que queimou mesmo, mas eu não consegui tanto resultado que possa decidir onde ele está por aqui. E o complicado disso é que eles estão vinculados a um fluxo magnético do campo terrestre ou de um fluxo onde o campo magnético está desregulado. Ele pode estar no chão, ele pode estar no céu, ele pode estar em algum lugar debaixo da terra. Então é muito complicado descobrir onde estão os vórtices. Embora ele esteja com baixa energia, ele gera alguns efeitos, como lâmpadas, interferência de rádio, algumas coisas baixas. Não é tão energético assim, mas quando você chega perto dele ou na proximidade do campo que ele está emitindo, ele gera essas anomalias. Isso é importante. Bom, pelo menos para a detecção dele. Embora eu não consegui mapear ele direito, nem consegui descobrir a posição exata dele, eu sei que ele está emitindo um espectro de energia. Eu vou utilizar esse sensor e a torre Vortex para tentar criar um tipo de mapa tridimensional ou bidimensional que eu possa detectar de onde vem o sinal. E aí eu vou encontrar ele. E aí quando eu encontrar, eu vou ir lá no lugar, eu vou gravar para vocês, vou pegar bússolas, tudo que pode gerar interferência para mostrar para vocês. Embora ele esteja fraco, a força que ele emite é muito fraca. O máximo que ele consegue interferir é em sensores com transistores e elementos eletrônicos, lâmpadas. Ele é literalmente uma bobina de Tesla feita de energia que fica oscilando toda hora. Então, eu espero que eu tenha dado sorte e ele não suma daqui a 1 ano. A maioria dos Vortex desaparecem e vão para outros lugares. Mas eu consegui achar ele, eu vou postar um vídeo ao vivo, um vídeo gravado, e vou levar os elementos de pesquisa junto. Não vou levar o energizador de Vortex ainda, porque ainda muito que ser trabalhado. Por enquanto, eu consegui criar as 4 bobinas relacionadas à que vai energizar e as que vai controlar o fluxo de frequência para poder estabilizar ele. E eu vou precisar de muita energia, então ainda não consegui ter grandes avanços na tecnologia do reator condensador. É, infelizmente, meus sucessos estão um pouco, vamos dizer assim, não tão avançados. Primeiro, porque os elementos para construir o reator condensador eu não tenho, e segundo, é difícil eu conseguir construir um reator estável, embora ele vá utilizar a reação de raios cósmicos. Mesmo assim, eles emitem um pouco de raios gama e raio alfa que podem ser prejudiciais às células. Então, meio que não ia ser muito favorável construir um reator que fica vazando radiação. Então, eu vou encontrar uma nova metodologia de pegar energia, ou criar um método de receber energia que possa favorecer a energização do vórtex. Mas por enquanto que eu não consigo essa forma de energia, eu vou melhorando as bobinas, vou melhorando as tecnologias e vou construindo outras tecnologias. Eu construí o neurodessincronizador. Eu não sei se eu falei para vocês. Fiz uma melhoria, ganhei algumas peças novas. Estou trabalhando em um circuito que vai utilizar o campo magnético da Terra para gerar energia. Eu espero que eu consiga, porque aí eu vou tentar ampliar essa energia para poder usar no Vortex. Eu já tentei usar energia solar, já tentei utilizar energia elétrica, ele sobrecarrega a energia, cai o disjuntor e esquenta muito, ele puxa muita energia. Porque ele precisa de um campo magnético muito grande para poder energizar. E eu utilizei. Nossa, o Vortex passou por muitas atualizações. Ele tinha uma teoria primária que era eu construir um tipo de câmera que iria aprisionar um gravitron, uma partícula relacionada com a gravidade. Eu ia meio que tentar obrigar esse gravitron a manipular suas órbitas. E aí eu consegui criar um tipo de massa gravitacional artificial que teria a habilidade de distorcer o espaço. Mas aí tem um problema, e dois problemas seriam que se eu conseguisse fazer isso a uma escala minúscula e começasse a aumentar, esse campo poderia virar um buraco negro, um supermassivo, e sugar a matéria e energizar e assim crescer. Então eu não vou pensar nessa ideia. E também porque seria tão instável que não ia conseguir ser suportado tanto pela câmera que eu ia construir quanto pelo vórtex. Então assim que essa massa de distorção fosse gerada, ela ia destruir o vórtex e ia crescer, 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 e não ia ter como parar nem com antimatéria. Aí já era. Aí ia ter um buraco negro. É basicamente o que um acelerador de partícula faz. Se você ligar dois aceleradores de partícula, um do lado do outro, o campo de Higgs e além de anomalia, as partículas vão liberar energia que vai criar massa. Quanto mais velocidade, mais massa e distorção elas vão criar. E dois aceleradores próximos um do outro criariam uma interferência. E essa interferência ia criar um campo de massa maior que o da Terra. E aí já vemos o problema, né? Um campo de massa iria distorcer o espaço, ia sugar a matéria e a Terra ia ser sugada também por um buraco negro. Pode parecer uma teoria, mas é um fato, já que os aceleradores de partículas, eles criam uma análise, né? Eles analisam as partículas, eles impulsionam elas numa velocidade da luz e faz quebrar os átomos para poder serem analisados. Tanto da sua composição, quanto os pedaços e as direções que elas dessinalizam. Mas aí é energia, é um feixe de prótons, uma partícula de alta aceleração gerando energia. Quanto mais rápido, mais massa. E é assim que utilizam o princípio da nave que vai distorcer o espaço. Bom, eu não sei se vão conseguir controlar as ondas gravitacionais, mas talvez daqui a 50 anos ou mais no futuro a gente tenha uma nave de distorção. Quem sabe? Embora, é isso que eu digo. Não coloque dois aceleradores de partículas próximos ou de países diferentes muito próximos um do outro. Se ambos forem acionados ao mesmo tempo, o campo de interferência ia criar uma massa maior. Não necessariamente poderia criar um buraco negro, mas meio que puxaria a Lua para a Terra e ia ser devastador. São conceitos de física, então é algo natural isso acontecer. Mas voltando, a minha primeira tentativa foi essa de criar um campo artificial. Um campo de massa artificial não deu muito certo, então eu pulei para a próxima ideia. Eu fiquei estudando frequência, energia, entrelaçamento e acabei tropeçando em várias coisas. E nesses tropeços eu encontrei uma solução. A solução é, em vez de eu tentar abrir um portal para poder viajar no tempo e manipular o espaço, etc., porque eu já não aproveita esses pontos que já são anômalos, que já estão ali. Provavelmente já tem portais e fluxos, buracos de minhoca espalhados pelo universo, que estão sem utilizar. Então, eu pensei, bom, mas tem um problema, e se eles são estáveis e tudo mais? Aí eu resolvi estudá-los e criar um método de energizar e estabilizá-los. E é aí que surgiu o gerador de vórtex, minha versão final. Vai ser uma máquina que vai criar um campo eletricamente carregado, vai energizar o vórtex e vai ter umas bobinas que vai controlar o espectro de frequência quando eu conseguir mapeá-los. E assim eu vou poder direcionar a frequência em que eles vão vibrar, impedindo assim de tipo do nada eu entrar, cair na era do gelo, por exemplo, assim, um exemplo, ele fechar e ir lá pro deserto no tempo egípcio. É claro, é uma teoria bem regulamentada e eles são imprevisíveis, eles não vão te jogar onde você quer. E eu creio que meu gerador de vórtex, se funcionar e energizar ele, vai ser um perigo. Um perigo porque eles são coisas desconhecidas. Desconhecidas por mim, desconhecidas pelos cientistas, por exemplo, por muitas pessoas, são literalmente algo que passou despercebido, porque muita pessoa não levou muito a sério, mas eu acredito que deveriam, porque os vórtex, eles também são passagens de naves extradimensionais, extraterrestres. Os extraterrestres, seres de outros planetas, outras dimensões, utilizam desses portais para atravessar as dimensões. Eles aproveitam essas curvas do universo para viajar. É mais fácil do que você pegar combustível e gastar tudo na vida ou morte, já que para viajar mais rápido que a luz precisaria tudo isso. Então, do que a gente gastar bastante combustível do que pegar atalhos pelo universo. Então, tem sim vários buracos de minhoca e portais espalhados por aí. A ciência está descobrindo alguns e está construindo alguns, mas em uma escala atômica. Embora não conseguiram, eu estou tentando abrir um. Não abrir, mas pelo menos estudar. Eu não vou abrir se eu entender que é uma ameaça e se ele vai emitir radiação e se não vai dar para fechar. Então, e eu nem sei mesmo se vou conseguir criar uma fórmula de energia para energizar o meu aparelho que vai energizar o vórtex. Então, por enquanto, vamos aos poucos. Eu construí o sensor, estou detectando o campo estático e está sendo um sucesso. Estou criando outras pesquisas, outras tecnologias, quando eu estou com tempo livre, mas vou sempre trazer o possível para vocês. Peço desculpa novamente por conta da minha falta de presença nos períodos dessa semana e na outra. Eu tô fazendo um curso noturno de TI. E por conta disso eu acabo chegando tarde e eu acabo dormindo. Não tenho muito tempo para poder gravar. Vou gravar mais pelos finais de semana, na parte da noite, que eu estiver mais livre. Mas vou sempre trazer atualizações aqui. Eu espero que estejam todos bem. Espero ver vocês no próximo podcast. E vou trazer mais atualizações em breve. Aqui quem falou foi o Vortex. Eu desejo uma boa noite a todos. É isso, falou.